Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Antes de mais, quero desejar a todos um bom ano, às senhoras e aos senhores deputados, à nossa equipa de apoio, aos colaboradores dos diferentes grupos parlamentares, às senhoras e aos senhores jornalistas e também ao nosso visitante de hoje, com quem vamos começar a nossa reunião, ouvindo o Dr. Nuno Simas, diretor adjunto de missionário da LUSA. Como sabem, por requerimento do PSD, foram convocados várias personalidades irresponsáveis ou irresponsáveis da agência noticiosa LUSA. Hoje e amanhã vamos proceder a essas audições. E para recordar, vou ler o requerimento do PSD. Foi tornado público no passado dia 15 de dezembro o pedido de demissão de Nuno Simas do cargo de diretor adjunto da agência noticiosa LUSA. O diretor adjunto de missionário justifica a sua decisão pelo facto de não concordar com a nomeação de Mafalda de Avelar para subdiretora de informação, nome que também foi vetado pelo Conselho de Redação da Agência de Notícias. O Conselho de Redação da LUSA, atendendo ao currículo de Mafalda de Avelar, opôs-se à sua nomeação por considerar que falta à jornalista a experiência de chefia e de trabalho em redação. Ou seja, o currículo não é suficiente para a categoria que irá ocupar. Opinião contrária tem o diretor de informação da LUSA, para quem a jornalista tem o perfil indicado para o atual momento da agência. O Conselho de Redação dá nota ainda de que, inicialmente, o nome de Mafalda Avelar tinha sido proposto para o Grupo K, o topo da carreira na LUSA, algo que foi contestado, e a decisão final colocou a jornalista no Grupo J, ou seja, redator principal, com um ordenado base mínimo de 2.324,75 €. Dado que compete à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto acompanhar as políticas relativas à comunicação social e importa esclarecer os fundamentos desta nomeação, o Grupo Parlamentar do PSD vem propor a Vossa Excelência a realização de uma audição ao Conselho de Redação da LUSA, ao Diretor de Informação da LUSA e ao Diretor Adjunto de Missionário, Nuno Simas, por forma a prestarem os devidos contos sobre a anunciada nomeação de Mafalda de Avelar para Subdiretora de Informação da Agência LUSA. Quando foi apreciado aqui em sede de comissão este requerimento, foram sugeridos por parte de, pelo menos do Bloco de Esquerda e não sei se de outros deputados, já não me recordo, de parte também do PS, que fosse ouvido também o Conselho de Administração da LUSA e a Comissão de Trabalhadores. E é isso que vamos fazer, como disse, hoje e amanhã. Uma informação que também já é conhecida, os tempos de que dispomos para esta audição são 35 minutos, a distribuir da seguinte forma: 10 minutos para a entidade visitante, portanto, para expor as suas razões, 3 minutos para cada grupo parlamentar e depois 10 minutos para a entidade visitante. Também haveria a possibilidade de o grupo parlamentar requerente dispor de mais tempo, ou seja, para apresentar, no fundo, o requerimento. Mas, como eu já apresentei o requerimento, já li o requerimento, por consenso aqui em articulação com o Grupo Parlamentar do PSD, prescindem dessa possibilidade. E assim sendo, passo então a palavra ao Dr. Nuno Simas para dizer de sua justiça, tendo em conta qual é o objeto da sua presença aqui na Comissão, dizer-lhe que é muito gosto que o recebemos, reiterar os votos de um bom ano e então tem a palavra.
Muito bem, boas tardes, senhores deputados, senhora Presidente. O motivo da minha demissão foi muito claro logo no dia em que foi anunciada e tem a ver com o facto de eu achar que ser inadequado e discordar frontalmente da escolha de uma pessoa que não tem, sinto ser assim um bocado direto nesta opinião, mas é assim, que não ter a experiência que eu considero devida para um cargo deste tipo. Por um lado, o facto de nunca ter experiência de redação nem de direção é, quanto a mim, uma falha grave. E, por outro lado, no atual estado da Lusa, passados 5 anos em que vivemos com cortes que foram produzidos pelo anterior governo, no momento em que voltámos a respirar com um bocadinho de oxigênio, a minha opinião, pelo menos, era que a opção poderia e deveria ter sido, deveria ter sido outra. Outras, porque tem a ver mais com, também com as questões de estrutura da própria Lusa. Nos últimos anos, quer a rede interna, quer a rede externa da Lusa sofreram bastante com os cortes e eu achava que era o momento de, nesta fase, tentar, pelo menos na rede interna, dar alguma estabilidade a alguns postos da Lusa, dado que, quanto a mim, a rede interna e a cobertura nacional da agência é uma questão essencial para a nossa própria existência, independentemente da nossa presença em vários locais de África e Ásia, como é natural que temos lá delegações. E, portanto, eu achei que, nesta fase, a opção deveria ser outra e porque o trabalho na redação, e diz-me a minha experiência de 5 anos que estive muito, tive mais contacto, muito contacto, e era essa a minha missão de trabalho diário com a redação, achava que o perfil devia ser outro, devia ser uma pessoa que, mais do que se preocupar com uma internacionalização que eu não sei bem o que é, ou mais do que se preocupar com a captação de fundos, que eu acho que é uma missão que cabe para um assessor ou para um adjunto de uma administração, achava que, e acho, continuo a achar, que um diretor, um subdiretor da Lusa, deveria ter, para substituir o outro que se demitiu, o outro diretor deveria ter esse mesmo perfil ligado à economia, que ajudasse no dia-a-dia, porque é uma redação grande e que, portanto, exige muito trabalho. E, portanto, foi isso que genericamente aconteceu. Quando eu tomei conhecimento dessa escolha, e, por outro lado, também houve, quando eu há pouco falei que a estratégia em termos de estrutura da Lusa deveria ser outra, eu acho que se deveria pensar nessa tal, numa estabilização de quadros em vários distritos aqui do país, e também tentar, obviamente, uma estabilização da rede externa. E o que esse plano que chegou a ser gizado por nós na direção de informação, teve várias versões, vários timings, vários calendários, e num momento em que chegou à administração, não teve a aprovação desta. Portanto, este cúmulo, digamos assim, de motivos que me levaram a pensar que o melhor mesmo era a minha demissão. Estou aberto a perguntas, claro.
Muito obrigada. Passo então a palavra ao PSD, Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria naturalmente começar por agradecer os votos de Feliz Ano Novo e retribuir e a todos os presentes, aos meus colegas, à equipa de apoio, aos teus jornalistas aqui presentes, e fazer votos realmente que o Ano Novo seja um ano prodigioso, nomeadamente nas áreas da cultura e da comunicação social, que estão sob a alçada desta competência, e do desporto e da juventude, e que tudo corra pelo melhor nestas áreas, porque acho que é do interesse de todos. E creio, começando por cumprimentar o Sr. Jornalista Nuno Simas, que é uma forma interessante de começarmos o ano novo precisamente falando sobre a área da comunicação social, que é uma área que temos vindo a debater, se calhar convém que o façamos cada vez mais vezes e cada vez com maior profundidade, e muito em particular falarmos sobre a Agência Lusa, ou seja, a primeira vez que a Comissão de Cultura e Comunicação Social se reúne em 2017, precisamente para falar sobre a Lusa, e é importante porque todos reconhecemos a importância nacional e internacional que tem a Agência Lusa e o papel de relevo que tem por ser a única agência de notícias no nosso país, e também acho que é um sinónimo também de reforço da qualidade dos profissionais que trabalham na Lusa, da dedicação que têm à missão importante de fazer que as notícias cheguem ou consigam ter, ver a luz do dia, e por isso acho que é uma forma interessante de começarmos o ano. E falar da Agência Lusa é também falarmos de uma esperança que este ano 2017 corra melhor do que o que tem vindo a acontecer, e a verdade é que o ano 2016 não correu muito bem para a Agência Lusa, de acordo com as discussões que fomos aqui tendo, com as discussões que foram vendo a luz do dia, porque para além de não haver o contrato de prestação de serviços noticioso e informativo de interesse público entre o Estado português e a Agência Lusa, que não conhecemos, não sabemos, e já terminou o último contrato em 2015, e já houve aqui promessas sucessivas em várias audições do Sr. Ministro com a responsabilidade da tutela de que iríamos conhecer o contrato, não sabemos o contrato. Para além de não sabermos o contrato ou os termos do contrato, o Sr. Ministro tinha veio dizer uma coisa no final do ano, que foi a reequacionar aquilo que seria o contrato de serviço público à Lusa, e o que é que seria reequacionar este interesse público, nós também não sabemos. Ou seja, a Comissão que tem por competência direta conhecer aquilo que é a missão de interesse público da Lusa e o novo contrato de interesse público, nós não sabemos o que é e gostaríamos de saber, porque é do interesse de todos. Para além disso, há anunciado corte na redução de emissão compensatória na proposta do Orçamento de Estado, depois corrigida pelo Parlamento, com o apoio de todos os partidos políticos. Para além disso, fomos confrontados no dia 15 de dezembro, no final do ano, com a demissão do diretor adjunto Nuno Simas e a nomeação, contra um parecer do Conselho de Redação, apesar de não ser vinculativo, um parecer que era contra essa mesma nomeação. E chegamos às consequências, e poderemos pensar se serão consequências ou se serão causas desta instabilidade que se vive na Agência Lusa, e que não augura nada de bom para o cumprimento da missão que todos defendemos que a Agência Lusa deve ter e deve ser alicerçada na estabilidade daquilo que é a sua atividade. Ora, face a este exposto, temos que aplicar uma simples premissa, é que se todos reconhecemos a importância da Agência Lusa, que está sob a tutela do Ministério da Cultura e da Comunicação, neste caso da Comissão da Comissão, se é competência desta Comissão de Cultura e Comunicação acompanhar, fiscalizar aquilo que é a ação e as políticas das instituições públicas ligadas à área da comunicação social, então acho que temos que ser consequentes com essa nossa responsabilidade coletiva e discutir abertamente estas situações, e aqui estamos a fazer isso, dando a oportunidade para os intervenientes virem aqui explicar o que é que está subjacente a estas situações e que o Sr. Jornalista Nuno Simas acabou por explicar o que é que estava subjacente à motivação que levou ao seu pedido de demissão. Para além disso, esta também é uma boa oportunidade que temos para, aproveitando esta oportunidade de termos a discussão sobre a Agência Lusa, pensarmos no futuro da Agência Lusa. O que é que se pretende? E acho que é uma boa oportunidade, vamos ouvir aqui os diversos intervenientes com responsabilidade na Agência Lusa, para percebermos os problemas atuais que atravessa a Agência Lusa e para percebermos os desafios futuros que a Agência Lusa atravessa. E eram estas as questões que eu lançava ao jornalista Nuno Simas, porque ele, com a sua experiência, naturalmente, e com o conhecimento da casa que tem, poderá também dar-nos aqui um bocadinho a nuance daquilo que é a sua perspectiva relativamente aos desafios principais no presente e no futuro da Agência Lusa.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço e retribuo a todos os votos de bom ano. De facto, começarmos a discutir a Agência Lusa, o futuro, o plano estratégico da Agência Lusa pode ser um bom início, mas claramente não pareceu que fosse esse o intuito inicial do PSD, já que se prendeu, de facto, com uma questíncula interna, e por isso é que nós, e bem, quer o Bloco de Esquerda, quer o PS, pediram de facto que fosse discutido de forma mais alargada, porque nos parece que é esse o âmbito de trabalho da Comissão e que nos parece que é isso é que é importante de facto debater. Mas em relação àquilo que, fazendo no fundo um preâmbulo àquilo que já foi dito aqui pelo Sr. Deputado, eu quero lhe dizer que eu li isso ontem no jornal, o contrato já está assinado. E também lhe quero dizer que nunca faltou a verba mensal à Lusa, mesmo que o contrato não estivesse assinado. Mas eu penso que amanhã teremos, digamos assim, mais clareza quando abordarmos a questão com a administradora, porque ela obviamente está ao corrente de toda esta questão, parece-me claro, não é? Não, porque isso nunca foi dito, foi apenas dito por vocês. E eu, na altura, já tinha dito à senhora deputada que não era verdade e que isso tinha essa informação, mas que não era correta. Muito bem. Portanto, o que nós queremos abordar, de facto, era num âmbito mais alargado, que nos parece mais importante abordar, e é uma preocupação nossa, sempre foi, nós ouvimos ao longo deste tempo alguns elementos, quer do Conselho de Redação, quer da Comissão de Trabalhadores, em várias reuniões e audições, e de facto há aqui uma série de questões que nos parecem preocupantes, mas eu gostava de começar também um pouco por aquilo, referindo-me àquilo que disse, que foi confrontado com esta nomeação. Eu penso que esta nomeação, porque o Sr. Jornalista Pedro Camacho, diretor da Agência Lusa, calculo que tenha sido ele a fazer esta proposta, portanto calculo que tenha havido um tempo de negociação, porque normalmente as direções negociam, trabalham uma perspectiva, um perfil, têm um pressuposto que querem lá chegar e, portanto, a partir daí traçam um perfil e, a partir desse momento, negociam entre eles e concordam ou não com um nome. Eu pergunto-lhe, parecendo-me que isto pode ter sido, digo eu, no fundo uma gota, já num copo de água cheio, se houve algumas outras questões para trás que tenham levado a que tenha decorrido uma atitude tão feroz, digamos assim, e tão aberta, não com esta nomeação, e que o tenha levado, de facto, a assumir essa demissão. Isto também vem um bocadinho no seguimento, porque eu gostava de assinalar que esta não é a primeira vez que se demite dos cargos na Agência Lusa, não é? Tanto quanto sei, esta é a terceira. Eu não vou dizer que isto é um padrão, mas pronto, vai acontecendo. Eu lembro que a última foi quando a administradora Teresa Marques despediu o diretor de informação, Fernando Paula Brito, em 2015, e na altura Teresa Marques exigiu ao diretor os requisitos em termos de experiência de gestão e controlo, que supostamente o doutor Fernando Paula Brito não tinha, e disse já na altura que o despedimento se inseria no âmbito de uma reorganização da empresa em todas as suas áreas. E isso incluía também mudança nas restantes direções. Eu calculo que à época este plano já vos tenha sido apresentado. Portanto, penso eu que esta questão poderia vir no seguimento desse plano. Eu pergunto-lhe se na altura, quando apresentou a sua admissão, se já vinha, isto é, se já tinha alguma relação com este plano estratégico que vos possa ter sido apresentado na altura já pela doutora Teresa Marques, ou se foi apenas por solidariedade, ou porque o dizia, em relação ao Dr. Fernando Paula Brito, gostava que me falasse em relação a isso. Também já agora gostava que me dissesse, tendo ficado no cargo, quais eram as mais-valias que a administradora da Lusa lhe deu para que assumisse. Eu vou-lhe pedir só mais... Posso só pedir mais um minutinho, Sr. Presidente?
Um minuto não, mas uns segundos dou.
Ok. Então vou passar para a última pergunta. Eu calculo que esteja ocorrente que já depois da sua demissão... foram renovadas as chefias editoriais. E eu pergunto-lhe se considera que o facto de elas terem acontecido já depois da sua demissão nos permite afirmar que, entre aspas, o Nuno Simas, jornalista Nuno Simas, era um entrave para as mudanças que a restante direção pretendia promover. É uma polémica que faço consigo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu também não quero fugir ao protocolo e, portanto, começo por agradecer os seus votos de bom ano e desejar a todos os senhores deputados que tenham um ótimo 2017. Agradecer também a presença do jornalista Nuno Simas e começar por dizer ao meu amigo e deputado Pedro Pimpão que começamos por não entender muito bem o requerimento que fizeram no sentido da audição do jornalista Nuno Simas, salvo se isso tiver a ver com uma questão mais alargada, e não apenas com esta questão pontual, que tem a ver com a importância que a Agência Lusa efetivamente tem e com a importância da comunicação social numa situação em que todos, me parece, reconhecemos que é uma situação complicada, difícil, que coloca numerosos desafios. E perante esta situação, naturalmente, que os órgãos públicos de comunicação social, a pública, a Lusa não é exclusivamente um órgão público, mas que os órgãos de comunicação social tenham condições para levar a cabo a sua missão, para cumprir a sua estratégia e para fazer aquilo que têm que fazer. Só nesse sentido é que faria sentido, é que nos parece razoável estabelecer uma situação deste tipo, porque eu também, honestamente, depois de 30 anos a viver nos jornais, vi tantas nomeações e vi tantas resignações e, enfim, vi tanta coisa que, enfim, com todo o respeito pelas razões alegadas pelo jornalista Nuno Simas, enfim, percebo-as, mas gostaria de clarificar um pouco mais. Eu gostava de lhe colocar, Nuno Simas, algumas questões. Tenho noção, portanto, porque está na Lusa dos cortes que foram feitos, e fez alusão a isso, durante o governo anterior, cortes que superaram os 30% daquilo que era a dotação habitual da agência, e creio que teve alguma influência, não sei se uma influência determinante na reestruturação perante a necessidade de efetuar esses cortes. Dentre esses cortes, e porque estamos numa comissão de cultura, foi extinguida a editoria da cultura e integrada numa outra chamada sociedade. Ora, no momento em que vivemos, temos a perfeita consciência de que a cultura é uma mola vital da cidadania e uma mola vital da sociedade. E, portanto, não deixa de causar estranheza que uma das decisões tenha sido justamente anular a editoria e integrá-la numa outra, alegando, naturalmente, os cortes que são feitos. Porque isso revela um tipo de preocupação, e vai-me perdoar-me que lhe diga isto, revela um tipo de preocupação que não tem em conta o papel daquilo que é a interpretação do mundo à nossa volta, da missão da Agência Lusa e da importância que ela tem e que a cultura tem no sentido do entendimento das coisas do mundo. Aliás, a talho de foice, permito-me aqui salientar que tenho visto com muito agrado na RTP3 referências reiteradas ultimamente à vida cultural do país. Porque não se trata apenas de vida cultural pela vida popular, não é porque isso é o cimento da democracia. É isso que leva as pessoas a relacionarem-se com o outro, com aquilo que está à sua volta. É isso que leva as pessoas a serem cidadãs, tal como a educação. E nesse sentido eu gostava de saber que razão é que levou a fechar, portanto, esta editoria e integrá-la na sociedade independente, porque isso pressupõe opções, naturalmente, e neste caso a sua opção foi eliminar a editoria de cultura e não uma outra qualquer. Também lhe gostaria de perguntar quando é que foi nomeado para subdiretor de informação da Lusa, em que altura? As nomeações habitualmente são feitas, para quem vive nisto há muito tempo, são feitas em determinadas alturas, em momentos que correspondem, por exemplo, a mudanças de governo, etc. E isso, estou absolutamente certo que é tão incómodo para si, quanto foi para mim estarmos
peço
a trabalhar...
Peço-lhe termine, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sra. Presidente. Tanto para si quanto para mim, que trabalhamos nestes meios de comunicação, verificar que cada vez que há uma alteração de poder político se verificam alterações nos meios de comunicação social, que era uma coisa que me desagrada a mim profundamente e não tenho qualquer dúvida que lhe desagrada a si também.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Finalmente, só tinha aqui uma questão...
Sr. Deputado, 4 minutos e 40 segundos. Muito rapidamente.
Eu só gostaria de saber exatamente... O que é que a designação desta senhora, que agora é indicada para subdiretora, contrariava os seus projetos, ou o seu projeto, para o futuro da Lusa? Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente, pela sua condescendência.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começar também por agradecer e retribuir os votos de sucessos pessoais e profissionais a todos. Cumprimentar o Sr. Nuno Simas por estar aqui hoje connosco e desejar-lhe também sucesso futuro na missão que há de abraçar a seguir. E começar por, enfim, a questão que há bocado a Sra. Deputada Carla avançava por causa da questão do contrato. Enfim, essa é uma questão que trataremos amanhã com mais cuidado, mas eu não quero deixar de fazer notar que no comunicado que ontem mesmo saiu a respeito da celebração do contrato com a Agência Lusa, que foi aprovado, vem precisamente referido o montante a que o contrato, que o contrato dá de seguimento. E, portanto, o contrato assinado tem sempre um valor por trás, de onde, não havendo contrato assinado, o valor que se aplicava era o valor em vigor no contrato anterior. Isto é uma coisa jurídica absolutamente perene e, portanto, não me parece nada que a questão seja como opuseram, tanto assim é que na Comissão de Orçamento e Finanças foi dito pelo PS que realmente não tinha sido feito o pagamento integral, mas que iria ser feito até ao final de dezembro de 2016. E, portanto, a questão, de facto, teria que ser exposta. E já agora eu aproveitava para perguntar ao Sr. Nuno Simas se tem alguma informação sobre isso, ou seja, se é verdade ou não que a Agência Lusa esteve durante o ano 2016 a viver em duodécimos em relação ao valor de 13 milhões ou em relação ao valor de 15 milhões que estava estipulado para o orçamento de 2016. Para além disso, perguntar-lhe também se ainda está em funções, tanto quanto percebo. Já não é demissionário, já foi substituído, portanto, nas suas funções. E pela Sra. Doutora Margarida Pinto, tal qual avançavam as notícias à época. Perguntar se sabe, Sr. Doutor, se o parecer da ERC, se foi emitido parecer da ERC a respeito desta nomeação da Sra. Doutora Margarida Pinto, tal qual estipula a lei e é obrigatório, aliás é um parecer vinculativo, e portanto perceber se isso foi feito, se não foi feito e se a Lusa está a operar ao arrepio das disposições regulamentares e legais nessa matéria. Depois, que gostava também de lhe deixar uma pergunta relativamente ao perfil da senhora doutora Mafalda Avelar, que está aqui em crise, e perguntar-lhe concretamente uma coisa que fiquei sem perceber. Uma das grandes apostas, segundo o senhor doutor Pedro Camacho, neste perfil tem a ver precisamente com a captação de fundos comunitários. É frequente um subdiretor de informação ter essa missão, ser o subdiretor de informação que tem que tratar do dia-a-dia da redação, ter por missão a captação de fundos comunitários? É que me parece uma coisa um pouquinho lateral na missão de um diretor de informação, ou de um subdiretor de informação, e perceber se foi esse um dos motivos-chave para a sua decisão. Finalmente, para terminar, Sra. Presidente, com a condescendência que nos tem dado a todos, perguntar-te da experiência do Sr. Doutor, sabe-se, é frequente não serem atendidos os parceiros do Conselho de Redação. Não é vinculativo, já sabemos, mas eles existem por algum motivo. E normalmente, ainda que não sejam vinculativos, seguem-se, ou ao contrário, estes parceiros do Conselho de Redação são quase sempre letra morta e, portanto, não têm nenhum interesse e nunca se seguem em relação àquilo que é a opinião deles. Muito obrigada,
Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço também os votos de bom ano, retribuindo também a todos os senhores deputados, e agradeço desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a presença do Dr. Nuno Simas nesta comissão, e penso que o que importa, se calhar, abordar primeiro é exatamente pedir mais esclarecimentos daquelas que foram as afirmações, no fundo, que foram feitas. O Dr. Nuno Simas já o explicou aqui, eu também acho que a introdução inicial que fez nos presta os esclarecimentos necessários para esta situação, mas o Dr. Nuno Simas colocou aqui que, aliás, o Conselho de Redação diz que falta o nome proposto, experiência de chefia e de trabalho em direção. E o Dr. Nuno Simas afirmou aqui a necessidade da presença diária, no fundo, na direção para que seja feito, ou na redação para que seja feito um trabalho adequado. O que nós pedíamos também era que desenvolvesse o que aqui significa. E o que é que está em causa no fundo, pronto, com esta nomeação que está em cima da mesa. Mas nós não podemos, nestas audições que são feitas sobre a Agência Lusa, deixar de colocar aqui algumas preocupações que o PCP tem colocado desde sempre sobre a Lusa e sobre aquilo que é o seu papel fundamental. Afirmou aqui também que a rede interna e externa da Lusa sofreram de facto muito com os cortes que foram feitos, e o PCP também o afirmou na altura, e também a questão que aqui colocamos é se isso significa naturalmente o despedimento de trabalhadores, no fundo, qual foi a abrangência ou a dimensão dessas consequências sofridas tanto na rede interna como na rede externa da Lusa com os cortes que foram feitos. Nós, naturalmente, que temos uma preocupação com aquele que é ou aquele que deve ser o financiamento adequado à Lusa que permita que a Lusa cumpra o seu papel de serviço público de informação e também a este propósito, naquela que é a sua opinião e o conhecimento que tem, quais são também as condições, de um ponto de vista de financiamento e das condições dos trabalhadores da Lusa, dos profissionais da Lusa, porque nós temos falado várias vezes de situações de precariedade na Lusa que se vão prolongando ao longo de vários anos, e também colocar aqui a questão se essas situações não têm também influência nas condições de trabalho da Lusa, porque um qualquer profissional, um trabalhador, um jornalista que esteja numa situação de precariedade está naturalmente com condições diferentes para exercer aquelas que são as suas funções. Por fim, e tentando não me esticar muito na tolerância da Sra. Presidente, reafirmar aqui uma questão que também temos colocado. A Lusa tem um papel fundamental e estratégico para o país no garante da informação noticiosa, até da informação noticiosa para jornais, para televisões, para a internet e para outros suportes, rádios nacionais, rádios locais. E a valorização da Lusa enquanto Agência Nacional de Informação que é, e enquanto garante de serviço público, para nós é inseparável da valorização dos seus profissionais. Por isso também a pergunta que colocamos é, com o conhecimento que tem, o que é que falta fazer na Lusa para garantir as condições de trabalho também a esses profissionais. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Concluímos assim a ronda dos grupos parlamentares. Várias questões que foram formuladas, tem aqui muita matéria para comentar, responder, desenvolver-se assim o entender. E, portanto, passo-lhe a palavra para responder e dizer, enfim, aquilo que muito bem quiser e achar oportuno. Tenha a palavra.
Começando pela resposta à Sra. Deputada do PS. De que me demiti três vezes não é padrão nenhum. É uma questão, quando as questões surgem, há decisões que se tomam e tomam-se. Portanto, não há grande volta a dar. Quanto ao facto de eu ser entrave a qualquer mudança...
Desculpa, importa-se de falar mais próximo.
Com certeza. Com certeza, não serve nada. Pronto, ok. Falta de hábito. Quanto a ser um entrave às mudanças de chefias, não me parece fazer grande sentido, até porque estávamos há vários meses num impasse para tentar resolver algumas situações de editores que pediram para ser substituídos, porque por isto eu procuro, porque pretendiam sair, e estávamos nesse impasse, em alguns casos, há quase um ano. Portanto, não creio que... E tentámos resolver sempre essa questão e não foi possível porque envolvia obstáculos para a substituição de pessoas e para a atribuição de subsídios, que é preciso quando se tem cargos de chefia. Portanto, não estou a ver que seja qualquer entrave. Se falou neste perfil há mais tempo, não. Porque eu, neste perfil assim, não. Porque, com a devida vénia, não, e respondendo também à Sra. Deputada do PS, a do CDS, não me, para mim não faz sentido que uma pessoa que pertence a uma direção de informação tenha como missão estar a captar fundos do 2020 ou do 3030, seja o que for. Nem, não, porque o seu trabalho não é esse. Esse trabalho, quanto a mim, é se há mais de uma administração, de um adjunto de uma administração, e nem vejo grande vantagem nesse tipo de missão, sinceramente. Porque o que é preciso é que um diretor... E reparem que são muitas pessoas, há muitas editorias que todos os dias, a toda hora, é preciso estar a coordenar. E qualquer trabalho, o trabalho de um diretor a ajudar a coordenar todo esse trabalho é importante no dia-a-dia. Quem trabalha nas redações sabe disso. Isso é evidente, parece-me que é incontestável. Quanto ao deputado do Bloco de Esquerda, sim, foi nomeado em 2011. A cultura. Desculpa? Foi nomeada em 2011. Quanto à cultura, sabe que o facto de ter havido. Foi uma opção que foi. A separação não é uma decisão de que me orgulho muito, para ser sincero, porque foi, entendo-a mais como uma necessidade, de que houve necessidade na altura, e não me orgulho dela. Mas, ainda assim, eu gostava de deixar claro uma coisa, que é, na sociedade, integrada na sociedade, a cultura continua a dar as notícias, quer dizer, não houve nenhuma interrupção. Não houve nada disso, portanto, continuámos a dar notícias como dávamos antes, se são menos, provavelmente serão. Houve uma quebra, os números variam, nestes anos houve uma quebra do número de notícias, isso é provado, não tem nenhuma controvérsia. E, portanto, agora, lá porque deixou de existir uma editoria cultura, não deixou de existir as notícias de cultura na agência. Isso, para mim, é evidente, é uma questão de se ver. Mais, deixe-me ver que eu estou um bocadinho nas minhas anotações. Ainda voltando atrás à senhora deputada do PS. O que é que a Presidente viu em mim para eu continuar? O que eu tenho é a experiência de 20 e muitos anos de jornalismo, grande parte deles na agência, tenho essa experiência, tenho essa tarimba. Não sou doutor, já agora, sou o último tarimbeiro, a da última geração aqui de tarimbeiros. Fui formada no Saint Jorge. Que tive, aliás, a honra de ter como professor essa deputada. Portanto, é isso, quer dizer, uma coisa que eu posso ter, é isso. Olho para os meus pares e e é isso que eu entendo que tenho como mais-valia. Diga, desculpe.
Não foi bem isso que eu pergunto.
Então.
Não, vamos fazer o seguinte, pronto, okay. Não vamos interromper e depois, então, se houver necessidade, eu dou um minuto a cada grupo parlamentar.
Quanto aos valores de 2015 em duodécimos, tanto quanto sei, não ficou nada devido pela parte do Estado à Lusa, no final do ano. Portanto, que se saiba. Agora não sei, há detalhes que não que a mim me escapam, porque já bastou ser da DI, portanto. Quanto ao parecer da ERC, não sei, estou sem funções dia 31, estou de folga e, portanto, não sei, sinceramente, não sei. O perfil da subdiretora... já respondi um bocadinho àquilo àquilo que, com uma frase anterior, com o que disse anteriormente, quer dizer, para mim ser diretor de informação é estar na relação, é estar a trabalhar com as pessoas, com os editores, com a trabalhar o dia-a-dia, a planear, e não sei mais que responder, sinceramente. Não sei mais que responder a essa parte. Deixe-me ver mais. Se discutimos e se o projeto que inicialmente tínhamos para quando fomos reconduzidos com o Pedro Camacho, o projeto que tínhamos, não me lembro muito que eu me lembre, falou-se vagamente de que há oportunidades com o projeto 2020, falou-se vagamente nessa altura, mas nunca o vi como uma prioridade. Até porque a Lusa é uma redação. Portanto, obviamente temos todos preocupações ao nível de financiamento, isso é óbvio, não é? Vivemos esses tempos um bocado amargos e, portanto, agora não me parece que seja isso uma coisa essencial para a nossa missão, para ser sincero. Sr. Deputado, ainda outra questão que é do papel da Lusa e dos trabalhadores. Bom, obviamente houve uma precarização nos últimos anos que não é boa nunca para a redação. Nós íamos, o que eu defendia é que iríamos tentando resolver ao longo dos próximos anos e com este oxigênio, como eu disse de início, que sentíamos existir, e tentando resolver algumas, propor e tentar resolver alguns desses problemas. Não foi possível, aparentemente, agora haverá no discurso da Lusa e na estratégia da Lusa o digital voltar a ter uma preponderância ou ter alguma preponderância, com o que eu concordo, mas que até porque temos ganhamos um projeto da Google para um portal de língua portuguesa, uma coisa muito ambiciosa. E, portanto, vamos ter que nos adaptar a esses tempos, mas acho que numa primeira fase, acho que, e tendo em conta aquilo que são sempre os entraves que os nossos acionistas colocam a tudo e qualquer projeto digital, eu acho que não teremos necessidade de começar a desatar, a contratar pessoas para fazer digital. Do meu ponto de vista, o que é importante é estabilizar o quadro interno com menos precariedade, sem dúvida alguma. Isso coloca-nos sempre problemas e que era um bocadinho esse o aquilo que eu pessoalmente, e até creio que foi unânime na direção a certa altura. Deve ter ficado alguma pergunta sem resposta, não sei se ficou.
Muito obrigada. Pergunto então se há necessidade de algum grupo parlamentar, um minuto para cada grupo parlamentar então. Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Eu, Sr. Presidente, cumprimentando, acho que ficou muito claro as motivações subjacentes ao pedido de demissão. O que não ficou muito claro foi realmente as posições dos partidos políticos, nomeadamente do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista, que fizeram aquele exercício político interessantíssimo, que é dizer, é desvalorizar o requerimento e a necessidade de estarmos aqui, para depois aproveitarem para fazerem uma panóplia, uma metralhadora de perguntas sobre realmente a demissão e o que é que esteve subjacente à demissão. Levando até, inclusive, a fazer insinuações sobre o que é que estaria por trás da demissão, do pedido de demissão, nomeadamente quando é dito que o o jornalista Nuno Simas, enquanto diretor do Junto de Informação, seria o entrave a mudanças nas vias de editoriais. Quer dizer, isto é uma coisa que, pronto, acho que ficou, para quem quis, para quem assistiu e para quem percebeu realmente qual é que era o alcance de podermos discutir aquilo que é o futuro, o presente e o futuro da Agência Lusa, quem é que ficou, quem é que quer que realmente que isto tenha algum grau de polémica que vá para além daquilo que está subjacente aos motivos que nos levaram aqui, que foi à questão de um perfil, à questão de uma deliberação por unanimidade do Conselho de Redação que é contra uma determinada nomeação e que levou a que estejamos aqui. Nós estamos aqui só porque achamos que é importante escalpelizar as matérias relacionadas com a Lusa. Não, estamos aqui porque queremos contribuir para que haja estabilidade e esclarecimento do que se passa na Agência Lusa, que é a nossa obrigação e é a nossa função, e eu acho que isso foi cumprido nesta audição.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Carla Sousa, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não vou ter tempo, porque normalmente espraio-me bastante e depois sou sempre chamada à pedra ali pela Sra. Presidente, portanto, eu não vou, neste momento, comentar o que o Dr. Pedro Pimpão disse. Queria apenas fazer um esclarecimento, porque provavelmente expliquei-me mal. O que eu lhe perguntava há pouco é que quando foi da altura de admissão do Dr. Fernando Paula Brito, quando colocou o lugar à disposição, se de alguma forma, como ficou, entretanto, foi readmitido, digamos assim, no cargo, quais tinham sido as garantias que, na altura, a Presidente do Conselho de Administração lhe tinha dado, no fundo, em relação a um plano estratégico que ela já na altura dizia que estava a ser montado e que, portanto, já tinha um projeto claro para a empresa. E eu perguntava-lhe, tendo ficado na empresa, que garantias desse projeto e que projeto era esse que o tinha feito ficar. Era nesse sentido, não era em relação a si pessoalmente, mas era em relação ao projeto. Muito obrigado pelos esclarecimentos.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A primeira questão, ao jornalista Nuno Simas, eu tinha-lhe perguntado o que é que projetos é que tinha para levar a cabo que terão sido inviabilizados pelo facto de haver a designação desta senhora para a subdireção. A segunda questão tem a ver com o modo como funcionam os organismos, os órgãos de redação e também dos trabalhadores. Qual é o tipo de... Eu bem sei que um órgão do Conselho de Redação não tem poder, uma decisão não tem poder vinculativo, como é evidente, mas até que ponto é que na relação institucional entre o Conselho de Redação, a Direção e a Administração e também da Comissão de Trabalhadores, até que ponto é que essas opiniões são tidas em conta, tendo em vista que a Lusa atravessou as dificuldades que atravessou e, portanto, certamente que este tipo de opiniões faziam sentido levá-las em conta. Depois, diz que a senhora não estará a tempo, não terá condições para estar a tempo inteiro na redação. Eu pergunto-lhe, os outros quatro diretores têm condições para estar a tempo inteiro na direção? E estão, e estão. Eu gostava de lhe deixar ficar essa questão.
Muito obrigado. Disse um minuto, Sr. Deputado. Tem possibilidades depois de fazer algumas perguntas também ao diretor de informação.
Obrigado,
mas se for muito rapidamente, faça favor. Não, Sr. Deputado, não esteja a protestar porque não esgotou o seu tempo, portanto, agora. Um minuto não esgotou.
Sr. Presidente, eu, é que não era a última, não era uma questão, era um comentário à
declaração do Presidente. Não, isso não, deixa para a próxima.
Portanto, prescindo disso.
Isso fica para a próxima. Muito obrigada, Sr. Deputada Vânia Dias da Silva. Um minuto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito rapidamente, só para dizer que eu não tenho dúvidas de que o Governo pagou até ao fim do ano 2016 aquilo que se tinha comprometido, a que se tinha comprometido no Orçamento do Estado. Não fora o facto do CDS ter feito uma proposta no sentido de se pagar o remanescente e nessa altura, em outubro, temos a certeza, porque nulo disse a Comissão de Trabalhadores, não estava pago. Não estava paga a totalidade, mas a Comissão de Trabalhadores amanhã estará cá para esclarecer e explicar a questão. De qualquer forma, não era essa a questão que lhe queria pôr. Faltou só responder, Sr. Jornalista Nuno Simas, se é frequente ou não os pareceres do Conselho de Redação serem letra morta ou, pelo contrário, serem atendidos nestas nomeações. E era só. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vou tentar não esgotar o minuto e assim equilibro, no fundo, as contas das intervenções, até porque, de facto, há um conjunto de esclarecimentos e de informações que acabam por estar esclarecidas, passa a redundância da expressão. Eu gostaria só de colocar, a ver se interpretei bem, aquelas que foram as palavras que disse. Quando diz, no fundo, que não há necessidade de contratar profissionais para a Lusa, que neste momento importa estabilizar aquele que é o quadro que existe na Lusa e, naturalmente, caminhar no sentido de no fundo, erradicar aquela que é a precariedade que ainda que persiste. Se é mesmo uma opinião de que não há necessidade de contratar mais profissionais, porque de facto as informações e toda a informação que chega ao grupo parlamentar do PCP é de uma carência de profissionais da Lusa para que a Lusa cumpra aquele que é o seu papel efetivo de serviço público da agência de informação. E era só este esclarecimento que pedia. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Dou então agora a palavra novamente ao jornalista Nuno Simas para responder.
Começando pela parte final, sim, expressei-me mal, claro, não é essa a questão, não é isso que eu queria dizer. Aqui a questão está em que, sim, estabilizar o quadro, sim, fazer, tentar que sejam mais os jornalistas do quadro, o que, tendo em conta aquilo que é o foram as explicações dadas, decorre de uma lei da República, porque não se pode, sendo uma empresa participada pelo Estado, temos alguns obstáculos a esse nível, portanto, isso é uma questão essencial. Aqui a minha questão estava de achar que não... não temos que contratar especificamente para o digital, porque o digital não podendo nós fazer uma concorrência direta e absoluta aos sites dos nossos concorrentes, digamos clientes também, eu acho que a nossa necessidade é ter notícias do país, do mundo, para dar a quem compra o nosso serviço. E repara que a Lusa, neste momento, bem sei que estas coisas importam um pouco, se calhar aqui, às vezes importam um pouco, mas de Bragança até Porto Alegre, na Raia, acho que os únicos jornalistas que fazem trabalho efetivo para órgãos nacionais são os da Lusa, com uma exceção ou outra. Portanto, eu acho que isso mede a importância que eu acho que tem que ser dada a esses nossos profissionais e àquilo que fazem. Esclarecida esta parte, o conselho de redação são seguidas ou não? O que me lembra, há algumas que são seguidas, outras que não são seguidas. Sendo um parecer não vinculativo, à partida é isso. Há quem ouça mais o Conselho de Redação, quem ouça menos. Ao longo da história da Luz, as direções foram um bocadinho assim, mas é obviamente que quando há um parecer negativo do Conselho de Redação, a Direção de Informação nunca fica confortável com isso, não é? Obviamente, não é? Portanto, não tem. Que projetos ficaram para trás? Perguntou ao Sr. Deputado Jorge Campos. Sr. Deputado, o que fica para trás? O que fica para trás se calhar é um bocadinho, seria uma estratégia ligeiramente diferente. Uma estratégia diferente, eventualmente, algumas coisas. E tendo em conta, e é um bocadinho aquilo que eu disse, porque a missão da Lusa, eu acho, já está definida há muito tempo, quer dizer, porque nós de facto, quer em Lisboa, quer em os sítios onde estamos, de alguma maneira, suprimos e cada vez mais algumas dificuldades que as redações têm. E, portanto, isto é um bocadinho... estamos perante uma situação em que temos que ir a jogo em todos os tabuleiros, o que torna a nossa missão absolutamente mais difícil ainda. Não podemos descurar os problemas da economia, não podemos descurar os problemas laborais, não podemos descurar que há um atentado a algures e, portanto, esta a nossa missão de toca-pianos em vários teclados ainda torna mais difícil. Obviamente, que temos que fazer, que se fazem opções, isso, as redações são isso mesmo, portanto vamos ter sempre fazendo opções diariamente, mas creio que relativamente àquilo que é o trabalho da agência, obviamente há sempre problemas, isso há sempre problemas em qualquer a redação, mas que a Lusa presta um trabalho independente, imparcial, naquilo que faz diariamente, 24 horas por dia, não tenho a mínima dúvida.
Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pelas respostas que deu. E penso que se há uma conclusão que se pode tirar, e não é suposto serem tiradas conclusões, é que para todos nós, membros desta comissão, para os diferentes grupos parlamentares, a Agência Lusa cumpre uma função inestimável, uma função insubstituível, e consideramos que deve prestar um serviço público de qualidade, tem de chegar onde outros não chegam, para bem servir as populações. Portanto, para nós, a qualidade do serviço público prestado pela Lusa é o objetivo essencial. E, portanto, temos a maior das considerações por todos os profissionais que dão o seu melhor e que, de norte a sul do país, levam a informação aos pontos mais distantes, mais recônditos do nosso país. Chegamos ao fim desta audição. Reitero os agradecimentos e também os votos de bom ano.